você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre a importância do boro nas lavouras da agricultura e também a uma importância de diferenciação da origem desse boro, qual é a melhor origem para utilizar, aquela que vai trazer mais resultados para as lavouras e trazer também o melhor, claro, custo-benefício para o produtor. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor essas questões, a importância do boro, como é que é feita essa aplicação hoje em dia, a gente recebe aqui o Flávio Barcelos Cardoso, ele que é agrônomo técnico de vendas da US Borax Rio Tinto, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Flávio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que estão assistindo a gente. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para a gente bater esse papinho em relação à importância do boro na agricultura.
Flávio, vamos começar então falando justamente sobre essa importância. Qual que é a ação do boro nas lavouras? Qual é o tipo de ação que ele promove uma vez aplicado no solo?
Bom, a importância do boro na fisiologia e metabolismo das plantas são várias, né? Se fala muito na fixação de flores, né? No pegamento de flores, que vai culminar no maior pegamento de vagens, enfim. Mas até chegar esse ponto da planta estar nesse período de florescimento, o boro está involucrado com outras funções. Então, por exemplo, desenvolvimento do sistema reticular, então aquelas raízes fininhas para que a planta possa ter um bom sistema reticular desenvolvido, precisa da presença do boro. O boro também está envolvido na proteção da folha contra excesso de luz, então naquela situação que a gente está vivendo agora na soja, no milho safrinha, né, que tem muita luz, pouca chuva, e aí o que está acontecendo? A folha está ficando um verde mais clarinho, amarelando até ela se necrosar. Então o que acontece? Se a planta está bem abastecida de boro nos tecidos da folha, esse boro consegue diminuir esse efeito negativo do excesso de luz. Se a gente também tem uma alta disponibilidade de nitrogênio na solução do solo, em prol da disponibilidade de boro na solução do solo, se tem um desequilíbrio entre esses dois, o nitrogênio inibe a absorção de boro. Porém, se tivermos um equilíbrio, toda vez que fizermos uma aplicação de um fertilizante nitrogenado e junto com um fertilizante à base de boro, esse boro ele vai favorecer a absorção do nitrogênio. E a mesma coisa acontece com potássio. Se tem potássio, muita disponibilidade de potássio na água do solo, esse potássio pode inibir a absorção de boro. E ele pode causar todos esses efeitos que a gente acabou citando aí em relação ao boro. Então, se a gente faz um equilíbrio também, toda vez que fizer uma fertilização de potássio junto com a fertilização de boro, esse boro está em equilíbrio com potássio, o boro também favorece a absorção de potássio.
Então, Flávio, no final das contas, uma boa aplicação de boro, essa presença do boro para desenvolver, né, as raízes, proteger as folhas, vai representar, no fim das contas, mais produtividade.
Com certeza. E aí, quando a gente vai para a fase final do ciclo das culturas, seja ela soja, seja ela milho, seja uma perene, por exemplo, um café ou um citros, quando a planta vai ter que tirar tudo que ela está produzindo na folha, como aminoácidos, proteínas, nutrientes, e tem que jogar isso para os grãos ou para o fruto, o boro tem que estar bem abastecido, as folhinhas com boro, porque esse boro ele faz junto com o magnésio e o potássio, eles são responsáveis por tirar tudo que a folha produz e jogar isso para o grão ou jogar isso para o fruto. Então a gente vai melhorar a produtividade e também a qualidade da produção quando a planta está bem nutrida de boro na fase final de ciclo dela.
E Flávio, como é que é para realizar essa aplicação? É preciso uma análise do solo antes para verificar o quanto precisa ser aplicado? É uma aplicação fixa? Como que o produtor faz? Vou aplicar boro. Quais são os passos que ele precisa tomar?
Bom, a gente tem que partir da análise do solo, né? Então, em cima da análise do solo, a gente vai ter noção de quanto que a gente vai ter que aplicar de boro. Em cima da análise do solo também, a gente vai saber a textura desse solo, se é mais arenoso, mais argiloso, para a gente poder também calibrar essa aplicação dessa dose de boro. Então, a gente pode aplicar o boro tanto antes do plantio, quanto após o plantio em cobertura, ou também em aplicações foliares. Tá? Então, a gente vai fazer o uso da análise de solo, para a gente saber mais ou menos quanto tem esse boro. O melhor que seja a análise de solo desse boro, nós já vimos nas pesquisas que todos os anos a gente tem que aplicar boro, independente da quantidade de boro que tem no solo. Por quê? Porque a planta nunca vai ter acesso a todo aquele boro que tem no solo. Aquele boro que tem no solo é só um parâmetro que a gente usa para a gente ter mais ou menos uma noção do quanto que a gente vai ter que aplicar desse boro. Tá? Então, a gente vai pegar o boro que tem no solo, a gente pode usar uma análise foliar da cultura anterior que a gente fez, para a gente ter uma noção de quanto que a planta estava ali extraindo esse boro. A gente faz esse ajuste em cima da textura desse solo, a gente calibra. Então, para soja, por exemplo, para soja e para milho, a gente tem visto que a dose de 1,5 kg de boro por hectare, todos os anos, ela é bem, bem eficiente, mesmo esse solo tendo uma boa disponibilidade de boro. Então, hoje a gente trabalha muito com uma boa disponibilidade de boro no solo, é ali pela análise de solo, se der 0,6 miligramas por decímetro cúbico de boro no solo, é considerado como um solo de boa fertilidade. A gente já viu que isso aí está um pouco equivocado, tá? Nós já estamos levando esse nível crítico para 1, então, ou seja, para que um solo seja considerado de boa fertilidade de boro para uso na agricultura, ele tem que ter pelo menos 1 miligrama por decímetro cúbico de boro. Então, o que vai acontecer? Então, a partir que essas tabelas forem atualizadas, praticamente 100% dos solos no Brasil vão ser classificados como solos médio ou baixa fertilidade de boro. Por isso que a gente está tendo que fazer essa aplicação todos os anos.
Então, Flávio, para fazer essa aplicação, né, precisa de toda essa análise que você comentou. Não é um processo tão simples assim. O produtor precisa buscar auxílio dos técnicos para fazer essa análise bem feita, para não sair também aplicando sem necessidade. Né?
É, exatamente. A gente tem que fazer o melhor ajuste. Então, por exemplo, a gente usa muito, no caso da soja e do milho, a gente usa muito a aplicação do boro junto com o herbicida, né? Porque aí ele vai de carona ali, a gente aplica ácido boro, que a gente tem visto que esse manejo ele é muito eficiente para ajudar a combater as plantas daninhas, mas ele não é muito eficiente para disponibilizar boro a médio e longo prazo. Então, quando a gente analisa a soja, por exemplo, o milho, a soja a partir de V6 para V7, essa aplicação desse boro na forma de ácido bórico junto com o herbicida, a gente tem visto que começa a faltar boro dali para frente. E no milho, a partir de V4, V5, a gente tem visto que está faltando também esse boro dali para frente. Então, a gente tem que melhorar o manejo desse boro. A gente tem que estudar melhor essas fontes de boro que a gente tem disponível na agricultura e a gente fazer esse manejo em aplicação via solo e fazer o complemento depois com aplicações via foliar.
E aí, Flávio, você comentou, né? Soja, milho, café. Então, essa aplicação de boro serve para diversos tipos de culturas, né?
Na verdade, o boro ele é preciso para todas as culturas. Por quê? Para que a planta cresça, desenvolva um órgão, ela precisa multiplicar essas células, depois ela tem que encher essas células. Para que ela possa multiplicar essas células, nos pontinhos de crescimento da planta, na pontinha da raiz, na pontinha da folha, existe uma zona de meristema e essa zona de meristema tem que ficar multiplicando célula. E o boro que dá a vida àquele meristema. Então, a maior presença do boro nesses meristemas, esse meristema tem uma maior atividade, então tem uma maior multiplicação celular. Aí a planta consegue crescer. Uma vez que tem essas células, a planta tem que encher depois essas células com água para essa célula expandir e causar a expansão do órgão. E aí, para que a célula expanda sem ter problemas de ruptura da membrana plasmática, ela tem que fazer paredes celulares bem feitas. E aí entra de novo o boro. O boro é necessário para a síntese de parede celular junto com o cálcio. Então, qualquer planta necessita de boro do início do seu ciclo até o final do seu ciclo.
E, Flávio, pelo que você tem percebido, o uso do boro, o entendimento dessa importância, tem crescido por parte dos produtores aqui no Brasil?
Tem crescido bastante, nós estamos trabalhando arduamente aí, junto com os centros de pesquisa, os professores, os consultores e os produtores, porque a gente tem visto que realmente hoje aquela lei do mínimo, né? O que diz a lei do mínimo? A lei do mínimo diz, que a gente aprende na faculdade, que quem vai limitar a produção vai ser, na verdade, não aquele nutriente que está em maior disponibilidade, sim aquele que está em menor disponibilidade. E a gente tem visto hoje que realmente no nosso manejo atual, o nutriente que está em menor disponibilidade, limitando aumentos de produtividade ou produções com melhor qualidade, é o elemento boro.
E aí, Flávio, a gente comentou, né, toda essa importância, necessidade, os efeitos do boro nas plantas, mas também tem uma diferença importante da origem de onde é extraído esse boro. Né? Explica para a gente um pouquinho mais sobre essa diferenciação.
É, exatamente. Então, a gente tem homologado hoje no Ministério as fontes de boro, as rochas que a gente pode usar como fonte de boro no uso na agricultura no Brasil. Nós temos a rocha bórax, que ela é um tetraborato de sódio, ela tem 10 moléculas de água. Nós temos a rocha kernita, que é um tetraborato de sódio também, igualzinho o bórax. A diferença é que ela tem 4 moléculas de água. Essas duas rochas são 100% solúveis em água na natureza. Então, se a gente tirar essa rocha da natureza, moer ela e colocar na água a temperatura de 20 graus Celsius, respeitando a solubilidade máxima dela, ela vai dissolver 100%. Depois nós temos a ulexita, que já é um borato de sódio e cálcio, tem cálcio na sua estrutura, e a presença de cálcio diminui a solubilidade. Por isso que a gente fala que a ulexita, ela tem uma solubilidade parcial em água, ela vai ter uma solubilidade em torno de 50% a 60% se ela for uma ulexita com 16 moléculas de água, que é a mais hidratada que a gente acha na natureza. Quanto menor for a quantidade de hidratação dessa ulexita, a gente acha a ulexita também com 8 moléculas de água de hidratação, que ela vai ser menos solúvel do que a 16, ela vai ter uma solubilidade aí em torno de 40% a 45%, e a gente tem as ulexitas que tem 5 moléculas de água de hidratação, e aí ela vai ter uma solubilidade na casa de 30% a 37%. O que isso quer dizer? Que somente no máximo da ulexita 16 águas, somente 50% a 60% desse boro vai estar disponível para a planta. A ulexita que tenha 8 moléculas de água, em torno de 40% a 45%, e a Olexita, que tem 5 moléculas de água, em torno de 30% a 37%. Então, a gente está tendo que fazer a recalibração dessa dosagem. Então, por exemplo, se a gente quiser aplicar 1 kg de boro por hectare na forma de Olexita, e a minha matéria-prima tem 10% de boro, eu vou jogar 10 kg de Olexita por hectare, pensando em ter 1 kg de boro por hectare. O que que acontece? Se é uma Olexita de 16 moléculas de água, vai ter no máximo 600 gramas de boro por hectare, uma hora dissolvido na água do solo, para que a planta possa absorver. Se é uma Olexita que tem 8 moléculas de água, vai estar em torno de 400, 450 gramas apenas daquele 1 kg que a gente jogou. Se é uma Olexita que tem aí 5 moléculas de água de hidratação, vai ter em torno de 300, 370 gramas. Então, ou seja, a Olexita ela é uma fonte boa de boro para uso na agricultura. Se não fosse, a gente não estaria tendo essa quebra de recorde ano após ano. Mas nós temos visto que a Olexita, ela tem a sua liberação limitada. Então, ou seja, ela não consegue liberar todo o boro que está presente na sua estrutura. E daí que a gente começou a introduzir a rocha bórax, porque a rocha bórax ela é 100% solúvel em água. Isso quer dizer o quê? Que 100% daquele boro que está presente na sua estrutura vai ser dissolvido na água do solo e vai liberar para a planta. A diferença é que antigamente, na década de 70, 80, se fizeram, e nos anos 90 também, fizeram muita pesquisa com bórax, 10 moléculas de água, que é o que está na natureza. E aí, realmente, ele é 100% solúvel em água e ele tem uma velocidade de solubilização, ou seja, o tempo que ele leva para dissolver na água do solo é muito rápido também. Então, por isso que na década de 70, 80, nos anos 90 também, se adequou dizendo que a melhor fonte de boro para uso na agricultura seria as olexitas. Só que naquela época a gente não sabia que as olexitas teriam essa limitação de liberação do seu boro total. O que nós fizemos hoje com as pesquisas? Nós pegamos a rocha bórax, que ela é 100% solúvel em água, e aí desidratamos ela em 5 moléculas de água. Então, ela virou um tetraborato de sódio pentahidratado. Ao fazermos isso, nós elevamos o tempo que ele é necessário para poder dissolver esse produto num litro de água. Então, ou seja, nós melhoramos a capacidade da matéria-prima de liberar esse boro a médio e longo prazo. Então, nós estamos fortemente fazendo um trabalho no campo, junto com os centros de pesquisa e com os pesquisadores, para mostrar que realmente o bórax pentahidratado, ele é totalmente diferente do bórax decahidratado que a gente tem conhecimento aí da década de 70, 80 e 90, e hoje está sendo como a melhor fonte de boro para uso na agricultura. Nós temos também o ácido bórico e o octaborato de sódio. O ácido bórico, eu vou pegar a rocha olexita, vou reagir com ácido sulfúrico e eu produzo o ácido bórico, tá? E o octaborato, eu vou pegar o ácido bórico, vou reagir com hidróxido de sódio, aí eu tenho o octaborato. Esse octaborato, a gente tem visto que é a melhor fonte de boro para a gente aplicar via folha. Então, hoje a gente tem que fazer o melhor manejo de que forma? A gente aplica boro via solo, porque a maior parte do boro ele vai ter que entrar via sistema radicular e via xileno para a planta, e a gente faz complementações foliares pensando em questões fisiológicas. Então, nós vamos pegar aí doses de 70, 90 gramas de boro por hectare e fazer 2 a 3 aplicações durante o ciclo da cultura.
Então, Flávio, além dessa diferença natural da origem que vai ser extraído esse boro, também tem diferenças na forma de tratamento dessas origens para a disponibilização de mais nutrientes aí na hora da aplicação.
Exatamente. O que acontece é o seguinte, as olexitas, elas podem ser calcinadas e não calcinadas. Calcinada, o que que é? É desidratação da rocha a altas temperaturas. Não é injetar cálcio na rocha. Calcinação, na verdade, é um nome dado para uma técnica de fazer desidratação de matérias-primas a altas temperaturas. Então, a olexita, se ela está com, se a gente tirar ela da natureza com 16 moléculas de água, ela vem ali com 6 a 8% de boro, e eu quero produzir um produto que tenha 10% de boro, eu vou ter que fazer uma desidratação dessa matéria-prima, né, uma calcinação, para elevar essa quantidade de boro. E aí eu consigo ter esses 10% de boro. Só que ao mesmo tempo que eu estou aumentando a concentração de boro, eu estou aumentando a concentração de cálcio também. E quanto maior a concentração de cálcio, menor a solubilidade dessa matéria-prima. Então, quanto mais calcinada for essa olexita, menor vai ser a solubilidade dela em água, ou seja, menos boro vai estar disponível. E aquele ponto que depois vai ter um intemperismo e vai liberar o resto do boro. Não vai, gente. A rocha é uma coisa intrínseca da rocha. Ela não é solúvel em água, parte dela somente é solúvel. Somente essa parte solúvel vai ser dissolvida na água do solo. A gente consegue dissolver a olexita 100%, desde que a gente use uma solução com um pH muito baixo, um ácido muito forte, a gente consegue solubilizar 100%. Então, na olexita, na verdade, a gente está tendo que fazer o dobro da dose, 2,5 vezes a dose que a gente tem aplicado, para a gente, de fato, ter a quantidade certa de boro. E nós vimos que com a rocha bórax, por ela ser 100% solúvel em água, corrigiu-se aquele efeito do passado, que ela tinha 10 moléculas de água, desidratando ela e compactando. Então, hoje a gente consegue ter uma fonte que é 100% solúvel, tá? Então, em termos práticos, se a gente for aplicar 1 kg de boro na forma de bórax pentahidratado, no caso do produto que eu trabalho, que é o grano bórax, você vai aplicar 6,7 kg do produto e você vai ter certeza que 100% daquele boro vai estar disponível na água do solo em algum momento, tá? E esse momento nós já calculamos em pesquisa, que é em torno de 40 semanas, e por ele ser desidratado e compactado, ele vai levar mais tempo até mesmo do que a própria ulexita na liberação desse boro. Por quê? O processo de calcinação, ele cria microporos na ulexita. Por que que eles fazem isso? Justamente para quando ela for reagida com ácido sulfúrico, esses microporos permitir com que a reação ocorra mais rápido e você tenha uma conversão de ulexita para ácido bórico mais rápido. Então, você ganha em rendimento industrial. Então, se eu uso uma ulexita também calcinada no solo, uma vez que eu apliquei essa ulexita calcinada no solo, por ela ter a presença desses microporos, ela vai ter o quê? Uma reação mais rápida com a água e também vai liberar esse boro mais rápido em relação ao tetraborato de sódio pentahidratado, porém, ela libera mais lentamente em relação ao ácido bórico.
Então, Flávio, a grande diferença no final das contas vai ser que o produtor consegue ter o mesmo resultado de boro disponível na sua lavoura, mas com menos utilização na hora da aplicação, que vai mudar bastante nesse custo que ele vai ter para essa implantação, né?
Exatamente. O que acontece é o seguinte, a gente sempre procura usar fertilizantes que sejam 100% solúveis, porque se ele é 100% solúvel, eu tenho certeza de que todo aquele elemento que eu estou comprando, de fato, vai estar dissolvido na água do solo, porque a planta possa aproveitar em algum momento. No caso do boro, por ele ter aquele detalhe que entre o ótimo e o tóxico, a faixa é bem pequenininha, apesar que eu não concordo muito, porque se o ideal é entre 50 e 150, tem uma faixa aí muito grande. Mas, enfim, tem que tomar cuidado com o boro, que ele sim pode dar efeito tóxico. E quando a gente usava o borax 10 moléculas de água, a gente tinha esse problema porque ele dissolvia muito rápido na água. Quando a gente desidratou a rocha, ele passou a liberar esse boro mais lentamente. Então, a gente conseguiu atingir o objetivo que todo fertilizante que a gente quer comprar tenha, que ele seja 100% solúvel, que ele vai liberar todo aquele nutriente e ele tem que ter aquela liberação mais lenta ao longo do ciclo. Tá? Então, a gente sabe que tem, por exemplo, fertilizantes no mercado aí, nitrogenados, potássio, que tem tecnologias extremamente eficientes em liberação controlada. No caso do boro, nós resolvemos esse problema como? Pegando a rocha e apenas desidratando ela e compactando.
Flávio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente realmente a entender essa importância do boro e também essas diferenciações de origens, de tratamento nesse boro antes da aplicação. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, gente, independente da fonte de boro que você está usando, você tem que fazer um reajuste disso, porque a gente tem visto que somente o tratamento com o ácido bórico ali junto com o herbicida, ele não está sendo suficiente, tá? E realmente, de fato, as plantas absorvem muito mais boro pelo sistema radiculado do que pelas folhas, são muito mais eficientes. Para eu fazer essa equivalência aí, a gente vai ter que fazer 5, 6 aplicações de boro via folha, então o custo não vai ser atrativo. Então, vamos começar a cuidar melhor do nosso solo. Por mais que tenha boro no nosso solo, nós temos que aplicar pelo menos de 0,5 kg a 1 kg de boro por hectare na cultura da soja e do milho. No café, pelo menos 3 kg de boro por hectare. Tá? E aí sim a gente vai conseguir garantir aí uma melhor nutrição da planta com todos os nutrientes, porque o boro também está envolvido na absorção de todos os nutrientes, e a gente vai conseguir produzir com melhor qualidade e também aumentar nossa produtividade.
Flávio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Tá, Jair, obrigado. E até mais.
Esse é o Flávio Barcelos Cardoso, ele é agrônomo técnico de vendas da US Borax Rio Tinto, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a importância do boro nas lavouras. É um nutriente importante em todos os tipos de culturas, que ajuda no desenvolvimento do sistema radicular, também na proteção das folhas a excesso de luz, então um importante componente na composição da produtividade, ele ajuda a elevar a produtividade das lavouras. Além dessa importância, o Flávio também destacando a diferença entre as origens de onde foi extraído esse boro e também as diferenças no manejo, na preparação desses fertilizantes que podem diminuir bastante a quantidade utilizada para aplicação para atingir os resultados esperados e também diminuir aí os custos, também diminuir os riscos à saúde, né, com a utilização de menos produto para atingir os mesmos resultados, até resultados melhores do que outras origens da onde é extraído esse boro da natureza. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.